Em mais um dia, vemos o Ibovespa fechar no vermelho e com o fiscal sendo um dos principais motivos para a bolsa fechar em queda e o dólar também subir para caramba. E em se tratando de empresas, a Petrobras, que é uma das principais companhias da bolsa, possivelmente vai ter o seu presidente do conselho, que estava sendo afastado, de volta para o seu cargo. E um bancão gringo aumentou a sua participação societária na Casas Bahia, ultrapassou os 5%, adquirindo uma participação de mais de 580 mil ações. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas do Sul Notícias. Boa noite aí para todo mundo que está marcando presença no chat. Eu deixo uma boa noite aí para todo mundo que está mandando mensagem no chat. Peço para você deixar o seu like, o seu boa noite também. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Sul Notícias para você não perder as principais novidades do mercado financeiro. E antes de começar o noticiário de hoje, falar um pouco mais sobre o pregão, eu peço minhas desculpas aí tardias pela live de ontem. Pontualmente, nessa segunda-feira, dia 15 de abril, a gente não teve live. Eu, como vocês podem ver, tô com a voz um pouco alterada, eu tive alguns problemas de saúde. Até ontem à noite eu estava no hospital, mas estou aqui parcialmente recuperado. Não estou no meu 100%, mas estou quase lá. Dá para tocar o barco aqui e falar um pouco mais sobre as novidades da Bolsa aí com todos vocês. Então, obrigadão aí para todo mundo aí pela compreensão. E bora falar sobre o que aconteceu hoje, sobre as principais novidades dessa terça, desse dia 16 de abril, que seguiu muito movimentado, porque a gente segue com as notícias sobre o fiscal sendo muito o radar, sendo muito o driver de quedas para a Bolsa. Hoje a gente viu o Bovespa fechar em queda de 0,75% aos 124.388 pontos. Eu friso aqui que a gente viu um evento de cinco quedas consecutivas do Bovespa, que é um evento que não é tão comum, salvo engano, desde que a Bolsa existe, aí foram 90 vezes que isso aconteceu. Inclusive, tem algumas estatísticas que mostram que a probabilidade de ganho quando a gente tem essa sucessão de quedas lá maior. Inclusive, quem divulgou essa estatística também nas redes sociais foi o Rafi Figueiredo, lá da Eleven. Sigam o Rafi lá no Twitter, no Instagram, nas redes dele. Um abraço aí para o Rafi. E a gente viu novamente, como eu falei aqui, o fiscal sendo o grande driver. Tudo isso tem acontecido porque ainda ontem o governo enviou a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mostra que o governo quer afrouxar a meta fiscal e mostrar superávit só no ano de 2026. Já meio esperado de que isso pudesse acontecer, mas, obviamente, quando essa decisão é tomada, quando o martelo é batido, a desconfiança no mercado ó, sobe, o ceticismo aumenta e o pessimismo juntamente aumenta. A gente vê a bolsa refletindo muito isso nesses últimos pregões. Quando a gente olha aqui no índice, no mapa dos ativos aqui do Status Invest, a gente vê um dia relativamente misto para as movers, mas um dia aqui bem, né, bem relativamente, majoritariamente negativo, né? A maioria dos papéis ainda está no vermelho, apesar de ter algumas ações aqui que conseguiram ainda fechar no azul. Eu só peço para vocês desconsiderarem aqui esse dado do BBS3, né, das ações do Banco do Brasil, que estão com uma queda aqui de 50%, mas isso aqui é por conta do desdobramento de ações, dado que a gente viu o Banco do Brasil realizar esse desdobramento, né, e o preço nominal, ele caiu, obviamente, né, hoje ele é de 27,91, mas o valor das ações segue o mesmo, né, a gente sabe que é somente aquela questão do desdobramento, né, ou dos grupamentos de ações, isso aqui é relativamente comum. A gente não teve grandes oscilações nas movers, né, aqui a gente vê altas e quedas todas na faixa do 1%, 1,5%, e olhando para, de fato, as maiores variações de hoje, a gente vê aqui uma queda de 5,5% no caso da CVC, 4,7% no caso do Alpargatas, 4,2% no caso da Cogna, 4% no caso da Assaí, 4% no caso da Hapvida. Então, são bastante retrações ligadas a companhias que são mais sensíveis à curva de juros, companhias que têm ali um pouco mais de sensibilidade aos DIs, né, que quando os DIs sobem, elas tendem a ser penalizadas. E é justamente os DIs que a gente vê subindo nesses últimos dias, obviamente refletindo esse ambiente do fiscal. E juntamente com o DI o DI em alta, obviamente que a gente também vê um dólar em alta. Eu estava falando em dólar a R$ 5,05, R$ 5,07, R$ 5,08 nas lives anteriores, destacando que era o maior patamar desde outubro lá do ano passado, e hoje o dólar já está operando a R$ 5,26, fruto dessa escalada aí desde os últimos pregões, em grande parte por conta ali, como eu tenho comentado aqui, por conta do fiscal. Só hoje foi uma alta de 1,64%. Em se tratando aqui das commodities e das bolsas internacionais, a gente viu um petróleo praticamente estável, né? Variou menos de 1%, menos de 0,1%, na verdade, no pregão dessa terça, segue ali no patamar de US$ 90 por barril. E olhando para o minério de ferro, uma queda de 1,5% lá na bolsa de Dalian, portanto deixando a commodity aí num patamar de US$ 114 a tonelada. E nas bolsas internacionais, quando a gente olha para o Wall Street, pouquíssima volatilidade, né? Pouca coisa aqui mudou por lá. O Dow Jones avançou 0,1%, o S&P caiu 0,2% e a Nasdaq também caiu 0,1%. Então pouca influência lá do exterior, que como eu falei agora, para o meio misto aí um índice para cada lado. E agora sim a gente pode falar um pouco mais das notícias corporativas de hoje, especialmente do arcabouço, que eu tenho que detalhar um pouquinho mais do que tem acontecido, né? Afinal de contas, você deve estar se perguntando, Leonardo, mas o que aconteceu, né? A gente viu essa meta fiscal mudando, a gente já via, como você falou, o mercado um pouco cético. O que mudou aqui? Basicamente, com a LDO, o governo propôs reduzir a meta de superávit primário para os próximos anos, ou seja, ele está reduzindo o resultado que pretende alcançar entre o balanço ali de receitas e de despesas. Como eu falei aqui, o mercado ele já tinha um grande ceticismo acerca da possibilidade do governo alcançar essas metas. Aliás, isso já está bem refletido no Boletim Focus, que a gente lê a edição de vocês, lê a edição de hoje, aliás, mais cedo aqui para vocês, muito em breve. E o que que o governo fez aqui, né? Basicamente, ele tinha uma meta de zerar o déficit nesse ano, de 2024, né? E de chegar num superávit já no ano que vem. Mas isso mudou. E o governo agora espera um superávit só no ano de 2026. Esse tipo de medida aqui, obviamente, faz com que o governo perca muito a credibilidade junto ao mercado. Como eu falei aqui, existe essa questão aqui de o mercado já ter esse ceticismo, mas tem sempre aquela pequena esperança, né, de o governo eventualmente controlar um pouco os gastos e tomar alguma medida que possa beneficiar ali a sustentabilidade fiscal do país. Com que consta na LDO, aí nessa proposta aí da Lei de Diretrizes Orçamentárias, existe uma previsão de redução da meta fiscal em 0,5 ponto percentual do PIB no ano de 2025 e com uma flexibilização adicional de 0,75 ponto percentual do PIB no ano seguinte. Esse espaço que o essa alteração aqui, ela permite com que o governo tenha um espaço aqui para gastar 161 bilhões de reais a mais nos próximos anos. Vai lembrar aqui que para serem alteradas, as novas metas elas ainda precisam passar pelo crivo do Congresso Nacional. Então essas propostas aqui elas foram enviadas, mas o parlamento ainda precisa dar o seu aval. E como vocês estão vendo aqui na tela aqui, né, a nossa ministra do Planejamento, né, Simone Tebet, ela tem defendido ferreamente aqui que essa mudança na meta fiscal, ela abre aspas, não derruba o arcabouço fiscal. Vocês devem ter visto. Vocês devem ter visto aí vários memes nos últimos dias, né? Um mercado bem cético acerca do arcabouço fiscal, né? O pessoal todo questionando muito, falando que o arcabouço fiscal mal nasceu e já morreu, porque, obviamente, isso aqui, essa alteração aqui, ela é muito crítica, né? Como vocês estão vendo, dólar para cima e bolsa para baixo nos últimos dias, isso aqui é muito relevante. A gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos dias, se o governo vai tomar alguma medida para reverter isso aqui, mas ao que parece, eles vão seguir aí com essa proposta que foi enviada ao Congresso, né? E a Simone Tebet, como eu comentei aqui com vocês, tem dado várias declarações à imprensa defendendo aí essa questão aqui. Ela falou, inclusive, que por hora não passa pela cabeça do pessoal do planejamento, né, e de toda a equipe econômica alterar o que ela considera como as travas principais do arcabouço fiscal, né? E o mantra do arcabouço, que é aquele mantra de que o governo só pode aumentar os gastos na proporção de 70% do crescimento das receitas, desde que seja respeitado o limite de 2,5% de alta real dos gastos. A Tebet, inclusive, disse o seguinte aí, para o pessoal da Globo News na tarde dessa terça. Ainda que o projeto de lei das diretrizes orçamentárias faça parte do arcabouço, nós não mudamos a lei do arcabouço e nem vamos mudar, porque sabemos do impacto nocivo disso e aí sim teríamos problema na curva de juros e da sustentabilidade da dívida. Então a tese aqui, tanto do Ministério da Economia quanto do Ministério do Planejamento, é de que essa mudança aqui por hora não é tão nociva, eles estão dispostos a lidar com todo esse ceticismo do mercado e com todos os impactos que a gente está tendo por conta dessa mudança da meta fiscal. Meta fiscal aqui, que como eu friso, era muito difícil de governo alcançar, era muito difícil de governo zerar o déficit nesse ano de 2024, ainda mais considerando que, né, a gente está num cenário em que o governo não tem mostrado nenhum tipo de medida para conter os gastos, né? Basicamente, todas as medidas no lado do fiscal ali, elas têm sido de arrecadar mais imposto, né, de taxar mais o setor produtivo e o trabalhador brasileiro, o que faz com que não se tenha um corte de gastos, né, corte de dispêndios aí por parte do governo, que obviamente aumenta o ceticismo acerca do, né, da sustentabilidade fiscal. E juntamente com esse envio aqui da LDO aqui, tem essa questão da meta fiscal, também tem outro ponto na LDL que é relevante, que é o aumento do salário mínimo. O governo propôs ali um aumento de cerca de 6% no salário mínimo para o ano que vem, vai ser um aumento para R$ 1.502, ou seja, é um aumento nominal ali de cerca de R$ 90, então menos de R$ 100 de aumento no salário mínimo em relação ao que a gente tem hoje, e as cifras elas devem atender ali a política de valorização do salário mínimo do governo, que retomou as correções acima da inflação. Basicamente, o índice que o governo usa aí para reajustar o salário mínimo hoje é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que a gente conhece como o INPC, que é o INPC acumulado dos últimos 12 meses até novembro, mais o crescimento do PIB de 2 anos antes. Então, essa é a fórmula aí do governo para reajustar o salário mínimo. E o projeto do governo federal ainda estima ali um crescimento da massa salarial nominal de 7,51% no ano que vem, 7,3% no ano subsequente, e nos outros 2 anos, 6,6% e 6,9%. Então, basicamente, é isso que a gente tem sobre o fiscal, é isso que a gente tem acerca do salário mínimo e sobre toda essa questão do que foi enviado aí pelo governo na LDO. Eu já deixo aqui, antes de passar para a próxima notícia, muito obrigado aí para todo mundo que está mandando o seu boa noite aí no chat. Vi que tem um pessoal aí me desejando melhoras. Brigadão aí, como eu falei, estou quase aí no meu 100%. Espero que logo em breve eu esteja no meu 100% aí, trazendo as principais novidades do mercado para todos vocês. Pois é, Elias, a gente vê aqui que tinha pouquíssima gente acreditando no superávit. De fato, o governo confirmou essa tese aí do mercado de que a gente não teria superávit tão brevemente, né? Ao que parece, só em 2026, e olha lá, né? A gente vai ter esse superávit do primário. Lembrando que, como eu acabei de falar, né, o superávit primário, né, o superávit que desconsidera o pagamento dos juros das dívidas. E o governo teve, só por curiosidade aqui para todos vocês, né, o governo teve teve déficit fiscal, né, déficit primário, né, do ano de 2014 até o ano de 2021. Em 2022, a gente teve um superávit e ano passado a gente voltou a registrar déficit. Ao que tudo indica, esse ano também teremos déficit primário e o governo não vai conseguir zerar o superávit. E agora sim, chega de falar de fiscal, chega de falar de contas públicas aí, que agora a gente tem que falar um pouco mais sobre o corporativo, porque na última live eu vim aqui falar sobre toda aquela questão do afastamento do presidente do conselho da Petrobras e, ao que parece, ele vai voltar para o seu cargo. Isso mesmo que você ouviu. Durou pouco esse afastamento, porque o Sérgio Rezende, né, que era o presidente do Conselho de Administração, né, ele foi afastado, mas ele foi agora, né, nessa terça, ele foi reconduzido, né, na verdade, perdão, não reconduzido, né, ele teve o seu afastamento suspenso por parte do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, também conhecido aí como TRF3, que retirou esse afastamento. O Sérgio Rezende é ex-ministro de Ciência e Tecnologia do governo Lula II e ele também tinha um cargo no Ministério de Minas e Energia. Aliás, esse cargo aí dele e também a participação dele no Partido Socialista Brasileiro, né, no PSB, eram justamente os motivos que fizeram com que o juiz Paulo César Neves Júnior, né, da 21ª Vara Civil lá aqui de São Paulo, tivesse afastado ele. Inclusive, a ação pública aqui que foi proposta pelo deputado estadual Leonardo Siqueira, que é do Partido Novo de São Paulo, alegou que a indicação não cumpriu os requisitos do Estatuto da Companhia, porque não houve lista tríplice elaborada pela empresa de recursos humanos e o Rezende era dirigente partidário. Além disso, o Rezende mantinha um cargo no MME, que como acabei de falar para vocês, que era um motivo aqui que levantava muitas questões para ele continuar sendo presidente da Petrobras. Na decisão proferida nessa segunda, o desembargador afirma que a ausência de lista tríplice não foi constatada pelo juízo e que o Rezende, no momento em que tomou posse no Conselho, em abril de 2023, já não era dirigente do Partido Socialista Brasileiro, do PSB. Ele pediu afastamento da sigla em 6 de março de 2023, ou seja, cerca de um mês antes de virar presidente do Conselho da Petrobras. Vale lembrar aqui também que em 16 de março, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, né, que é atualmente ministro da Justiça, derrubou em uma decisão liminar o trecho das leis estatais que exigiam uma quarentena de 36 meses, ou seja, de 3 anos, para dirigentes políticos. Por isso, a nomeação não seria ilegal. E além disso, o Saraiva, aqui, que é o desembargador que tomou essa decisão de suspender o afastamento do presidente do Conselho, afirma que a própria Petrobras alterou no seu estatuto, em novembro do ano passado, a questão sobre a sua quarentena e da sua lista de exigências, em linha com essa decisão do Lewandowski. Até hoje, a decisão temporária do Lewandowski, que limitou esse efeito aí da lei das estatais, ela não foi levada à corte, né? Foi uma decisão unilateral do ministro, à época ministro, né, do Lewandowski, e até hoje o STF inteiro não deliberou dessa questão, então a gente sabe que vale a decisão do Lewandowski. Então a gente deve ver aí o Sérgio Rezende ser reconduzido, voltar aí ao seu cargo, e inclusive, como a gente sabe, né, toda essa questão aqui ela gera ali uma série de críticas, né, o próprio Léo Siqueira aqui, que é deputado pelo Novo de São Paulo, ele já teceu várias críticas a essa questão das indicações, existe várias alas aí de políticos para o mercado e uma boa parte do mercado que é muito cética com relação a essa questão aí da presidência da Petrobras, porque a gente sabe que ele só está lá, né? Ele só garantiu esse cargo por conta de todo esse movimento aí dos bastidores que derrubou aqueles trechos da lei das estatais. Essas são as últimas novidades aí da Petro, assim que a gente tiver mais atualizações, eu trago para vocês aqui na live das 19 horas. E seguindo no radar corporativo de hoje, a gente também teve, como eu adiantei aqui na introdução, uma compra aí de várias ações por parte de um bancão gringo. Isso mesmo, o JP Morgan ultrapassou a participação de 5% nas Casas Bahia. A gente sabe que sempre que um banco, né, ou até mesmo um investidor individualmente, ele ultrapassa uma participação de 5% numa empresa, ele é obrigado a comunicar oficialmente, né, a empresa é obrigada a emitir um comunicado. Aliás, isso é sempre de 5 em 5, né? Então, se o investidor tem ali 5, 6% e ultrapassa a marca de 10, tem que comunicar, a marca de 15, 20 e assim sucessivamente. E foi justamente o que o JP Morgan fez aqui, comprou ali 581 mil ações de Casas Bahia em instrumentos derivativos referenciados e um total de 333 mil ações ordinárias aí da companhia. Segundo o JP Morgan aqui no seu comunicado, essa participação acionária é, abre aspas, estritamente de investimentos e não tem como fim a alteração do controle ou da estrutura administrativa da companhia. Ou seja, JP Morgan não pretende influenciar na gestão, pretende se manter como puramente um investidor. Com essa notícia aqui, as ações da Casa Bahia chegaram a subir mais de 6% no pregão de hoje, mas ao longo do dia elas desaceleraram e no fechamento mostraram uma alta ali de 0,6%. Ações da Casa Bahia, essas que, como vocês sabem, em janelas mais longas estão sofrendo bastante, estão caindo 40% no acumulado de 2024, e uma janela de 12 meses, né, caem 84%. Só a título de curiosidade aqui, balanço da Casa Bahia sai no comecinho do mês que vem, sai no dia 8 de maio, e as grandes expectativas do mercado são de que a companhia siga ali, ainda mostrando o balanço bem apertado, com um cenário ainda bem desafiador. Afinal de contas, a gente sabe que a companhia está naquela situação ali de reestruturação e tudo mais. E agora sim, a gente vai para aquele momento aqui da live que eu falo sobre os indicadores do dia e também dou aquele spoiler de como é que tá a agenda de amanhã. Antes de falar da agenda de amanhã, eu tenho que falar aqui, óbvio, do Boletim Focus que saiu hoje. Boletim Focus, que esse, como vocês sabem, tem saído sempre às terças, né? Geralmente são as segundas, mas por conta das paralisações do Banco Central, está saindo sempre terça-feira, e que mostrou várias alterações aqui nas projeções macroeconômicas. As projeções aqui para 2024 tiveram uma queda na expectativa aqui para o IPCA. O mercado agora está esperando 3,71% de inflação. Já as projeções de PIB, câmbio e Selic subiram. Projeção de PIB para esse ano é de 1,95%, de câmbio de R$ 4,97 e a da Selic é de 9,13%. Já para o ano que vem, para 2025, as projeções são de 3,56% de IPCA, que subiu em relação à semana anterior, enquanto todas as demais seguem iguais: 2% de PIB, dólar a R$ 5,00 e 8,5% de Selic, de taxa básica de juros. Relembro a todos vocês que essas projeções aqui todas foram coletadas antes do governo fazer aquelas alterações ali na LDO, antes de rolar todo esse burburinho que tem se mostrado aí desde ontem. Então, ao que tudo indica, teremos um boletim Focus aqui com projeções talvez um pouco mais alteradas na próxima edição, mas isso eu trago para vocês na próxima terça. E para quarta, para amanhã, para dia 17 de abril, tem alguns indicadores aqui que vale a pena ficar de olho. Eu destaco aqui que tem CPI do Reino Unido, que sai às 3 horas da manhã, por conta aí do fuso horário. 6 da manhã tem a divulgação do CPI da zona do euro. Às 9 da manhã tem divulgação de um indicador aqui do mercado doméstico, que é o IBCBR, que a gente conhece aí como prévia do PIB. E além disso, temos a divulgação dos estoques de petróleo bruto às 11h30 da manhã e do fluxo cambial estrangeiro aqui do Brasil às 14h30. Esses são os principais indicadores aí dessa quarta-feira, dia 17 de abril. Então é isso. Aliás, eu vi aqui que o pessoal falou aqui. Aliás, de novo, brigadão aí pelo pessoal que está me desejando melhoras. Estou quase aí no meu 100%, estou me cuidando aqui, tomando meus medicamentos. Em breve estou aí no meu no, tô zerado aí, estou no meu 100%. E o pessoal, o Elias, aqui pediu para a gente comentar o desdobramento de ações do Banco do Brasil. Pois é, a gente não tem nenhum tipo de impacto no valor das ações, né? Os fundamentos e tudo mais segue tudo igual, mas esse desdobramento, tal qual os demais desdobramentos de ações que a gente já viu no passado, eles ocorrem para tornar as ações mais acessíveis aos investidores, né? Então, o preço nominal de cada ação, ele fica mais barato para você comprar na bolsa. Então, os investidores, pessoa física, eles conseguem de uma maneira mais simples, mais acessível ali, comprar as ações na bolsa. Lembrando que o Banco do Brasil já fez isso no passado, né? Salvo engano, foi no comecinho de 2023, ou lá pela metade, que ele realizou esse desdobramento de ações. Então, para você que está comprando lote fracionado, inclusive, tá mais fácil agora, tá um pouquinho mais de R$ 20 por ação para você comprar aí cada papel BBAS3. E com isso, a gente vai fechando o noticiário aí dessa terça-feira. Brigadão aí para todo mundo que acompanha a live de hoje, brigadão aí para todo mundo que marcou presença. Peço para você deixar o seu like aí aqui embaixo. Se você for novo aqui no canal do Sul Notícias, não esquece de se inscrever. Muito obrigado, boa noite a todos vocês, bons negócios. Vejo vocês amanhã e tchau, tchau.